Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Olá você, mais uma taverna do Anão Tagarela, tudo beleza? Como estão a todos? Sejam muito bem-vindos. Como sempre, minha frasezinha já padrão, com um tema um tanto quanto interessante, que são os lançamentos da Caleidoscópio. E como sempre, nós temos um convidado que, por favor, se apresente.
Boa noite, galera. Arthur aqui falando, editor e autor dos livros, boa parte deles da Editora Caleidoscópio.
Bom, nesse... Vamos começar com um pouco, com o básico de todos, não é mesmo? Para englobar leigos do leigos do leigos. O que é a Caleidoscópio?
Cara, a Caleidoscópio é uma editora independente. Na verdade, está mais para um coletivo, né, hoje em dia, porque a gente está... Ela surge, é uma editora que surge a partir do livro As Chaves da Torre, né? Que era o sonho de dois malucos, eu e o Ramon. A gente produziu Chaves da Torre como um financiamento coletivo, e a partir desse livro, que deu bastante trabalho para a gente produzir, foram mais de 3 anos de produção, a gente resolveu pegar todo o know-how que a gente adquiriu nesse meio tempo, não só de produção criativa, mas também de produção gráfica e de material, porque o jogo ele tinha baralho, tinha dados customizados, tinha tudo. E a gente falou, pô, vamos pegar uns projetos maneiros aí que a gente vê que a galera tá sozinha, né? Que a produção independente, muitas vezes você tem uma ideia maneiraça, mas o próprio autor ilustra, diagrama, revisa, corrige. E a gente falou, pô, vamos pegar o nosso know-how, pegar o trabalho que a gente sabe fazer aqui, o trabalho que a gente fez com as Chaves da Torre, e vamos oferecer suporte para essa galera. E assim nasce a Editora Caleidoscópio. Uma editora de RPG focada em jogos de brasileiro para brasileiro.
Pô, querendo ou não, a gente precisa ter essa força no mercado nacional. Afinal, a gente... Apesar do brasileiro ser um mercado muito voltado para o público, para RPG, principalmente agora que a gente está tendo uma ascensão nesse tipo de mercado entre nós mesmos, ter uma abertura para outras pessoas conseguirem transformar os seus projetos em realidade... Dá esperança para muita galera que quer começar um jogo ou alguma coisa assim para poder ver o projeto dele à luz, não é mesmo?
Sim. Para você ter ideia, é um exemplo que eu até costumo contar. Na época a gente estava produzindo Chaves da Torre, a gente estava em financiamento coletivo e pouco antes tinha saído a primeira edição do Mojubá, do Conte. E aí eu li... Eu apoiei, li e falei, cara, isso aqui tá muito legal. Mostrei pro Ramon, o Ramon falou assim, cara, eu não quero nem ler. Porque olha essas artes, olha essa diagramação, não tem apelo. Eu falei, pô, mas o livro é muito bom. Ele falou, pô, é por isso que a gente tem que montar a editora. Não deu outra, Indivisível fez uma segunda edição do Mojubá com arte, com diagramação. E os caras levaram uma tonelada de Goblin de Ouro aí, há pouco tempo atrás, sabe? Ideias boas a gente tem, bons game designers a gente tem. Então, se a gente tem uma equipe para trabalhar nessas ideias, pô, elas se tornam grandes ideias, né?
É aquela história, gente. Uma ideia só vê a luz do dia quando você trabalha nela, você lapida ela, transforma, tira ela do papel e transforma ela numa coisa maior.
É isso. E aí a ideia é que a gente pegue esse criativo, esse autor, esse game designer e possa... tirar das costas dele, do ombro dele, o peso da produção, o peso que muitas vezes é contra-intuitivo, né, ou anticriativo, que é essa execução. Lógico que ainda vai ter execução, você tem que testar o jogo, você tem que escrever o livro, mas a gente dá todo o suporte para isso, né, para todos os autores que estão com a gente.
Pô, muito bom. E já que nós demos essa breve introdução, vamos começar... Nosso querido calendário, o que, para aqueles que estão assistindo, informações quentes, não é mesmo? Por onde começamos? Vamos lá, todo mundo tem o seu queridinho, por onde você gostaria de começar? Vamos começar por aí.
Vamos lá. Antes de mais nada, quem acompanha a gente nas redes sociais já deve estar sabendo, ou acompanhando os projetos, a gente fala Editora Caleidoscópio, a gente fala esse monte de coisa bonita aqui que a gente acabou de dizer, mas a gente tem que reconhecer também que é, são duas pessoas, somos eu e o Ramon. A gente tem uma equipe por trás que ajuda de revisores, editores e tudo mais, mas são, não são pessoas que estão na Kaleidoscópio, elas vêm e vão, né, vamos dizer assim, são suporte. Então, no Frigir dos Ovos, somos nós dois para abraçar o mundo. E a gente não vive da editora, né? A gente tem nosso emprego regular e tal, e a gente faz isso muito por amor ao RPG, e é o que a gente espera que seja o RPG nacional. A gente quer dar esse gás. É, e aí, com isso, a gente recebe os originais dos autores. Muitas vezes, esses originais são só umas ideias. Alguns, a gente já recebe um livro pronto, assim. E em outros, a gente recebe ideias. E o que a gente mais gosta são das ideias. Especialmente porque a gente quer trabalhar no livro, a gente quer editorar, a gente quer mexer um pouquinho aqui e ali no game design. A gente nota, né, que às vezes é um jogo muito bom, mas algumas regras precisam ser ajustadas, ou a gente nota que tem coisa que está desequilibrada, desbalanceada. E aí, uma das coisas que a gente preza é essa possibilidade da gente trabalhar junto com o autor no livro dele. Só que isso traz o que vem acontecendo com a gente, que é o seguinte: a gente está com, acho que, uns 5 ou 6 autores escrevendo simultaneamente, desenvolvendo seus jogos, mas a gente depende deles, a gente depende do trabalho deles, e assim como nós, são pessoas que não vivem de RPG. Então, quem acompanha a gente nas redes sociais do Editora Kaleidoscópio já conhece alguns dos lançamentos e já deve estar de olho, querendo saber quando. E já tem algum tempo que a gente está aqui, mas eu vou dar agora o caminho das pedras, né? Vamos dizer assim, vou dar uma luz no fim do túnel para quem está esperando esses jogos há tanto tempo. Quem estava com a gente no DOF já teve uma palhinha em junho, e a coisa já desenvolveu, né? No Iniciativa RPG também. É, nós estamos com um jogo, a gente lançou esse ano alguns jogos rápidos já, então a galera já sabe um pouquinho o que está vindo aí. É o Colônia RPG, Terra Vista RPG, Goblins e Guilhotinas, que mais? Por enquanto é isso. E a gente vai lançar agora um quarto jogo rápido, que deve sair esse mês ainda. É o Era do Sacrifício. Então, para quem está acompanhando a gente, está acompanhando os lançamentos, sabe que vai receber mais um jogo rápido aí, mais um jogo para testar, que é o Era do Sacrifício. O Era do Sacrifício, ele é um jogo sobre heróis do dia a dia. Ele não é um jogo de fantasia, ele não é um jogo sobre superpoderes, ele não é um jogo sobre super tecnologia, futurismo, não é uma ficção científica. Ele é um jogo real, ele é um jogo sobre desastres que acontecem na realidade. O autor é o Douglas Mota, ele já escreveu o Legacy, Vivendo nas Ruínas, a segunda edição, e inclusive esse jogo concorreu ao Ennis, né, que é o Oscar do mundo do RPG, para melhores regras e melhor arte. Então é um cara que tem uma bagagem espetacular, e provavelmente esse vai ser o nosso próximo lançamento, o jogo rápido do Era do Sacrifício. E uma notícia que eu vou dar aqui, um spoilerzinho, é que o Douglas já me mandou o manuscrito do Era do Sacrifício junto com o jogo rápido. Então a gente já está trabalhando também no livro definitivo. Então esse ano ainda a gente deve ter um financiamento coletivo saindo aí pro Era do Sacrifício.
Bom, claro, se puder falar sobre, afinal a gente não quer entregar tudo de uma vez. Fala mais sobre, já que abrimos com o Era do Sacrifício, fala mais sobre, por exemplo, o que uma pessoa pode esperar vindo mecanicamente, por exemplo.
Vamos lá. O Era do Sacrifício, ele é um jogo extremamente narrativo. Vai ser um jogo muito, muito narrativo, onde o personagem, ele é criado com escolhas. São mecânicas muito simples. O Douglas, ele fez uma lógica onde você não rola dados. O jogo inteiro ele funciona sem rolagem de dados, sem o elemento aleatório, mas ao mesmo tempo você tem um jogo de gestão de recursos. E os recursos que você tem para gerir são as suas conexões, são as suas capacidades, são as suas habilidades, e isso vai se exaurindo, vai sendo sacrificado ao longo do desastre para você conter esse desastre, para você salvar comunidades, para você salvar o que é precioso para você, até você talvez precisar sacrificar a si próprio, sua sanidade, sua vida, e por aí vai. como a gente vê muita gente aí na linha de frente dos desastres, de guerras, de pandemias, passando por esse tipo de situação.
Pô, é uma pegada um tanto quanto... é um quê melancólico, mas ao mesmo tempo realista, querendo ou não, a certos aspectos da realidade que a gente tem hoje em dia, que a gente não vê sendo muito trabalhados no mundo do RPG.
Isso. O Douglas, ele trabalha como segurança, chefe de segurança do trabalho de uma plataforma de petróleo. Ele tem anos aí de carreira nessa área. Hoje ele é especialista em desastres. E ele quis trazer essa realidade do dia a dia dele para o jogo que a gente não vê. Então, o livro, o manual, a gente espera produzir ele com muita, muito, muito teor técnico de segurança, porque não é parte do nosso repertório, né? Como que funciona isso? Então, vai ter todo um repertório ali dentro do manual para ensinar a gestão de um desastre mesmo, como que ele acontece, como que ele evolui, os graus de risco e tudo mais, para o narrador ele conseguir ter a capacidade de absorver aquilo e passar aquilo para o jogador. E, ao mesmo tempo, o jogo trazer esse tipo de reflexão. Outra coisa que a gente pensa em pôr no manual é que a gente vai ter... O jogo ele trabalha com o personagem tendo uma profissão, né, um engenheiro, um médico, enfim, e uma organização a qual ele é filiada. E aí, dentro do próprio manual, a gente vai trazer dados reais de organizações e pessoas que fizeram a diferença em desastres atuando nessas áreas.
Pô, nossa, nesse momento eu até fico um pouquinho sem palavra, porque não é uma coisa que você que você espera muito no meio do RPG. Eu acho que é uma visão até um tanto quanto interessante pra caramba. Porque o que a gente espera normalmente quando a gente pensa em RPG? O quê? Fantasia, um cyberpunk, alguma coisa. Mas trazer pra uma realidade tão perto e tão pouco discutida, dá uma chacoalhada.
Sim, sim. E é muito interessante porque a gente normalmente, quando joga RPG, a gente maquia a realidade, né, o lado negro da nossa realidade, com fantasia. A gente fala que quem faz o mal para a humanidade é o vilão, é a criatura, é essa mística maligna. Quando, na verdade, a nossa realidade prova o contrário, que o pior inimigo da humanidade é ele mesmo, muitas vezes. E como a gente age nessas situações de risco. Então, o Era do Sacrifício ele é uma oportunidade muito boa para a gente tentar entender o que está acontecendo ao nosso redor, de verdade, assim, e aonde as coisas podem dar errado, e dar muito errado.
E você acha que ele é um RPG para todo mundo, ou é um tipo de narrativa que você teria que ter cuidado na hora de narrar?
Não, eu acho que assim, naturalmente, como o nome mesmo já diz, é a era do sacrifício, é a era dos desastres, é quando as coisas estão dando errado. Então ele não é um jogo com um teor, vamos dizer assim, aventuresco, né? Ele não é aquela coisa do capa-espada. Então, eu diria que ele é um jogo para qualquer um, na medida que ele é extremamente absorvível por qualquer pessoa. Você não precisa ter bagagem para jogar ele, porque o manual vai te entregar tudo como precisa, e ele tem regras que se explicam em 5 minutos. Ele não é aquele jogo super denso, mas o tema em si é um tema que você vai precisar trabalhar com a cabeça. Você vai precisar entender o que está acontecendo. Então a gente está falando de, sei lá, queimada na floresta amazônica, sabe? A gente está falando de uma plataforma de petróleo que está afundando. A gente está falando de uma pandemia, de um vírus ou de uma exposição a um composto radioativo que vazou. São todas situações que a gente já viu. Um Chernobyl, sabe? A série de Chernobyl seria uma aventura de Era do Sacrifício. Inclusive, uma das classes é o político. Então, você vê toda essa coisa acontecendo, né? Tanto a parte política, quanto a parte de pôr a mão na massa mesmo, quanto a parte de você gerir os recursos do desastre, ali, da situação de emergência, né? É um jogo que para quem... eu acho que ele... Nenhum jogo é para qualquer um, mas qualquer um que goste de um tema um pouco mais ácido, um pouco mais, vamos dizer assim, entrópico, né? Que ele não é um jogo de ganhar níveis e ficar mais poderoso e crescer e ir conquistando as coisas. Não, ele é um jogo de salvar. Ele é um jogo de recuperar, sabe? Aconteceu um desastre, como é que a gente faz para isso não acontecer mais? Então, existem essas etapas também, né? Não só do... Tem a prevenção, tem a execução ali da emergência e do resgate, e tem o posterior também, de como é que a gente evita que isso aconteça. Então, o jogo todo, ele traz toda essa dinâmica. Então, assim, o Douglas, inclusive, ele pensa em levar isso, e a gente tem conversado, de levar o jogo até para a área corporativa, para a área de segurança mesmo, para usar uma gamificação para educar os, né, tripulantes de uma plataforma de petróleo e tudo mais de um jeito diferente, não só com os treinamentos, né, usar isso dentro dos treinamentos também, usar o jogo como uma forma lúdica de aprendizado.
Pô, maravilhoso, até porque a gente vê que esses outros tipos de metodologias servem às vezes até de maneira prática para você poder treinar as pessoas sobre o que está acontecendo na situação, do que preparar para elas, do que pode vir a acontecer.
Sim, e é interessante porque a gente consegue usar a nossa história de verdade para isso, né?
Sim, de fato. Indo pro... Claro, se não se importar, se quiser adicionar mais alguma outra
claro,
coisa.
Não, tá.
Mas indo pro próximo, pra gente não acabar adentrando muito em só um, esquecer dos outros lançamentos que vai ter, temos também Goblins e Guilhotinas, que, diga-se de passagem, eu ouvi um pouco por alto, afinal, né, uma certa pessoa, não sei quem, né, de repente aquela pessoa que você tá falando aqui, estava no Iniciativa RPG e vi algumas coisinhas sobre um tal de Goblins e Guilhotinas, entende? Ficou um pouco curioso, não sei, né, não sei.
O Goblins e Guilhotinas, ele é escrito pelo Gabriel Borges. O Gabriel Borges, ele faz parte da Unidade, que é uma escola de arte, uma escola sindicato de arte, que né, é um órgão classista. Ele é uma pessoa engajada politicamente e ele resolveu criar esse jogo para, de forma didática e satírica, fazer um jogo comunista. Um jogo anticapitalista, um jogo onde os goblins tiveram a sua montanha privatizada pelo dragão e seus trabalhos precarizados, e agora eles precisam enfrentar a dungeon até chegar na sala do dragão para lutar por direitos ou discutir com ele melhores condições de trabalho ali dentro da própria masmorra. E nesse meio do caminho eles vão encontrar aventureiros, eles vão encontrar os outros monstros e eles vão ter que interagir de forma bem criativa, né, do como prosseguir com os orcs e com as criaturas e com os próprios aventureiros que estão ali. E é um jogo muito mortal, um jogo muito louco, um jogo muito psicodélico, muito absurdo. Então é um jogo que não se leva a sério mesmo, né? Tem todo esse teor que eu falei aí, anticapitalista, mas acima de tudo é uma sátira, é uma brincadeira. Ele lembra muito um party game, inclusive, né? Ele é um RPG, mas ele lembra muito um jogo de brincadeira, de festa. Cada classe de Goblin, cada classe trabalhadora, como o jogo coloca, muda completamente as regras do jogo. Então, se você tem ali o Goblin, que é da classe Drag Queen, ele tem a habilidade de mudar a cena e fazer a coisa acontecer se ele estiver cantando, como se estivesse fazendo um lip-sync. Então ele tem que fazer isso na mesa, o próprio jogador tem que fazer isso na mesa. E para cada outro jogador que estiver cantando junto com ele, empolgado na música, ele vai ganhando bônus. Então é uma brincadeira que a mesa inteira vai interagindo ali, brincando, e cada uma das mecânicas únicas de cada personagem vai levando para esse lado. O jogo é muito divertido. E tem um jogo rápido para baixar. É só entrar no site da editora, baixar e jogar. Testa. vocês vão gostar, é um jogo muito louco.
E, mas tipo, ele, como é que ele funciona exatamente? Ele é a base de cartas, como é que ele funciona?
Ele é um jogo de RPG. Você tem o seu personagem necessariamente vai ser um Goblin sindicalizado, né, necessariamente ele vai ter uma classe trabalhadora, ele pode ser um motoboy, ele pode ser uma drag queen, ele pode ser um professor, enfim, e a gente brinca com as classes que são naturalmente colocadas como esquerdistas, que são naturalmente precarizadas, então isso tudo a gente vai brincando. O jogo ele traz, eu acho que 6 ou 7 classes já no jogo rápido, a gente vai ter mais, e a gente usa um conjunto de dados normais. Ele é um jogo que ele funciona muito com narrativa colaborativa, cada personagem tem palavras, como se fossem palavras-chave, e você pode usar essas palavras quando você vai rolar dado para ganhar bônus. Para cada palavra que você usa, os outros jogadores podem usar aquela palavra, mas eles têm que narrativamente dizer como que aquela palavra está influenciando a cena. Então é um jogo, e como ele é um jogo caricato, ele é um jogo cômico, você pode falar as coisas mais absurdas possíveis com aquela palavra, que aquilo vai fazer parte da cena. E aí vocês passam a dificuldade, enfrentam as salas, vocês podem enfrentar elas tanto na força física, quanto no diálogo, quanto na diplomacia, né, tentando politicamente, quem sabe, fazer os orques, em vez de lutarem com os aventureiros, irem atrás de vocês e também exigirem mais direitos, se tornarem aliados na luta, sabe? E é um jogo que ele tem vários micro-conceitos dentro dele que são extremamente interessantes, como, por exemplo, quando você entra numa sala da dungeon e você tem um desafio, vocês têm que, a mesa tem que bolar um plano. Então, quem fugir do plano tem penalidade. Quem for fazer qualquer ação que não vai ajudar o plano tem penalidade, porque os goblins têm que se unir. O plano tem que seguir. Então, toda a lógica da brincadeira, de você se sindicalizar, de você fazer parte de um todo, de você ir buscar os seus direitos e tal, tá ali. Mas está ali de forma escrachada, de forma zoada, de forma caricata. Os goblins podem se explodir em dinamite para resolver os problemas também. Então, assim, tem toda uma zoeira, toda uma brincadeira com isso. E o nome está aí, né? Escrachado. Goblins e guilhotinas. É isso.
Tá bem na cara do que se esperar.
É. E assim, esse jogo ele surge como uma zine. E a gente pega, o Borjois tinha essa zine, mandou pra gente pra publicar uma zine. E aí a gente falou, não, Borjois, vamos fazer um jogo com isso aí, vamos produzir, né? Dá pra colocar mais gordura, mais carne nesse osso, nesse esqueleto que você tem aí. Que o jogo rápido é praticamente a zine que ele tinha trazido pra gente, a gente transformou isso num livro. E aí vai vir bastante coisa, vão vir várias salas, vários desafios, né, muito mais classes e por aí vai.
Bom, qual seria o próximo agora que você gostaria de apresentar pra gente?
Vamos lá. A gente tem também, lógico que assim, o Goblins e Guilhotinas a gente ainda tá num processo de finalização do texto, então a gente espera lançar ele esse ano ainda. Só que aí a gente já está em outubro, então fica aquela coisa meio conturbada. Mas a gente acredita que a gente vai ter 2 financiamentos ainda esse ano. Então tem 2 jogos que estão finalizando o texto, que é o Goblins e Guilhotinas e o Colono RPG. O que finalizar primeiro a gente vai fazer o financiamento coletivo. O Colono RPG, ele é escrito pelo Enzo Gazzotto. O Enzo foi o primeiro autor que a gente abraçou. Quando ele veio pra gente, ele mandou a ideia do Colono. O Enzo, eu acho que tinha 19 anos, era um garotinho, tinha acabado de entrar o velho aqui falando, né? Tinha acabado de entrar na faculdade, tava, pô, querendo escrever o RPG dele, e mandou a ideia. Eu li a ideia e eu falei, caraca, que ideia boa. E aí eu falei, Enzo, gostei da ideia, mas não gostei do sistema. Você tem problema de trabalhar num sistema novo pro jogo? Ele falou assim, tem problema nenhum. E aí a gente já fechou o sistema agora e estamos fechando o livro. O Colono RPG ele é um jogo de cyberpunk, mas ele é um cyberpunk no Brasil, em um Brasil alternativo, futurista. A gente faz uma brincadeira com os nossos líderes políticos, isso foi escrito, começou a ser escrito, né, num cenário político onde a gente estava no meio da pandemia, com um monte de loucura acontecendo, A gente sabe que quem estava no poder estava fazendo umas escolhas e colocando militares ali e tudo mais, e a gente falou, pô, imagina se isso dá um problemão, se a gente é pária internacional, se dá um bizu e todo mundo tem que morar debaixo da terra, vai todo mundo pro bunker, parecido com aquele filme do Silo, né, ou até um Fallout da vida. E aí a gente criou essa cidade que é a colônia, que é o Brasil inteiro enfiado numa lata de sardinha debaixo da terra. E aí, Colônia RPG é uma alegoria, uma sátira também, a vários momentos da história do Brasil. A gente tenta brincar com tudo, fazer um cyberpunk nosso, com a cara do Brasil, brincando com essa distopia de estar debaixo da terra, de estar trancado, de estar apertado. Então, é o cybercarnaval e várias outras coisas aí, né? Só que aí a gente brinca ainda com até a própria colônia do Brasil, que a colônia em si ela foi dividida em comandos militarizados que lembram as capitanias hereditárias. Então a gente vai fazendo várias brincadeiras e alegorias com momentos da história do Brasil para construir esse mundo de base da terra, essa ficção, né, cyberpunk. E como todo bom cyberpunk, é high-tech, mas é low-life. Então você vai jogar com um low-life brasileiro, você vai jogar com um cara que não tem acesso à tecnologia e tem que se virar para conseguir o que ele quer na colônia. E esse cara nada mais faz do que gambiarras.
É isso que eu ia falar.
É mais, nossa, brasileiro do que gambiarra.
Eu ia falar exatamente isso. Se gambiarra não for uma mecânica desse jogo, tem que pedir para trocar agora.
Então, essa foi a principal mecânica que a gente trabalhou depois que o Enzo mandou a ideia. Foi a mecânica de gambiarra. Eu falei, tem que ter, Enzo. E aí a gente trabalhou muito na mecânica de gambiarra e ela ficou super fluida, super legal. Todos os personagens têm gambiarras. Na verdade, a tecnologia dos personagens é a gambiarra. Então é um jogo onde você joga com as pessoas que são oprimidas dentro de colônia. São as pessoas que estão abaixo do sistema, lutando contra o sistema, lutando para tentar, às vezes, até sair debaixo da terra, né? Não só por condições de vida melhores ou situação ali, mas para descobrir a verdade, o que está acontecendo lá fora. Tem tantos anos que a gente está aqui debaixo da terra, preso nesse sistema que só reproduz e reproduz e reproduz a máquina de moer carne, moer gente, né? Que não é muito diferente do que a gente vive aqui hoje, mas mais uma alegoria, mais uma brincadeira. E você vai ser esse cara, com as suas motivações, e tem várias facções, e tem, assim, é um mundo muito vivo debaixo da terra, e quem fez a arte foi o Eric Souza, que é um artista espetacular, já tem jogo rápido pra você baixar e testar também, e além do jogo rápido, tem uma aventura que a Nádia fez pro DOF, também dá pra baixar no site, então você tem duas aventuras pra jogar prontas, personagem pronto, com a base do sistema, já tem gambiarra nas regras do jogo rápido, então dá pra você testar um pouquinho de tudo e brincar.
Pô, muito bom, muito bom. Cara, é interessante porque a gente trazer um pouco da realidade brasileira para os próprios... Claro, não é uma regra, mas a gente trazer um pouco da realidade brasileira para o próprio jogo traz um quê de familiaridade?
Isso, é isso. A gente, na Caleidoscópio, a gente preza por uma coisa que a gente até brinca, que é o giro do Caleidoscópio, né? É mudar a sua visão, é mudar a sua mentalidade, é mudar o que você está vendo. Cada jogo ele tem que trazer uma... É diversão, mas a gente tenta trazer uma reflexão. E pontos de vista diferentes. Como você falou, pô, o Era do Sacrifício é um ponto de vista que você não vê em RPGs normalmente. E muita coisa que a gente não vê é o Brasil e a cultura brasileira e as nossas situações aqui. Então isso é uma coisa que a gente preza por trazer. Não que a gente só vá fazer jogo se tiver coisa do Brasil, não é isso, né? Mas ganha pontos com a gente se a gente conseguir trabalhar com elementos da cultura, como a gente fez no Chaves da Torre, fazendo no Colônia agora, e vamos fazer ainda em muitos outros jogos.
Pô, muito bom. E falando em muitos outros jogos, qual seria o próximo para comentar sobre?
Aí a gente já parte provavelmente pro ano que vem.
Pode falar sobre ou ainda não?
Podemos. A gente tem um jogo que já tá fazendo um barulho legal, que está sendo muito testado, que ele é um jogo que a gente está fazendo numa espécie de joint venture, né, num grupo que juntamos a editora Caleidoscópio, o Um Bardo Me Disse e o Narradores Narrados, para fazer um jogo de fantasia medieval no mundo de um bardo me disse, que é o Bardo Sem Nome, não sei se a galera aí conhece, se não conhece vai lá ver, que é Terra Vista. Terra Vista é onde o bardo vive, e onde ele conta histórias aí há 5 anos quase, das aventuras que o bardo tem em Terra Vista. E aí o bardo, esse mundo do bardo agora vai virar um mundo de RPG, com um sistema próprio, que é o Terra Vista RPG. Então eu desenvolvo as regras, é um jogo que eu mesmo estou trabalhando, e o André e o Bardo, né, o Marcos Teixeira, eles estão desenvolvendo o cenário. O cenário já é do Marcos, né, como eu disse, ele já é o Bardo, e o André do Narradores Narrados vem trazer, dar suporte pro texto, para a parte de narrativa, para a construção de cenário também que o Bardo está fazendo. É um grupo que a gente uniu para fazer esse jogo, e nele, como o nome já diz, né, como a proposta já diz, o narrador não é um narrador, ele é um bardo. Ele é um bardo contando a história daquela aventura. Então os jogadores, além de controlarem os personagens, eles são os mecenas do bardo que estão sentados ao redor da mesa ouvindo aquela história. E aí com isso a gente cria uma mecânica de ao mesmo tempo você é a audiência e a história. E enquanto você é a audiência, você consegue interferir na história, porque você pode comprar o bardo. Você pode jogar uma moedinha no chapéu dele e falar assim: bardo, eu não ouvi muito bem desse jeito da primeira vez que você contou, não. Aí o bardo: pois é, não foi bem assim que aconteceu. Então aí o narrador tem que mudar o resultado de um teste. Então o jogador, ele consegue interagir num metagame com narrativa compartilhada. Num jogo de fantasia medieval, onde a gente está falando de heróis mesmo, em uma balada e tudo mais. Uma narrativa mais focada. Não é um jogo muito gameista no sentido de bônus e nível e habilidade, mas ele é um jogo muito narrativo, muito heróico, muito aventuresco, muito épico, né? Então dá para fazer aventuras espetaculares com esse propósito. Também já tem jogo rápido para baixar.
Perfeito, isso também dá muita recompensa pela criatividade dos jogadores e até mesmo isso. Do próprio narrador.
Isso, isso. Ele é um jogo muito peculiar, porque a gente leva num patamar de regra o que normalmente a gente coloca como posicionamento ficcional, né? Que é aquela coisa de tipo assim, se o meu personagem tá com o braço quebrado, eu não consigo usar um arco e flecha, né? Porque meu braço tá quebrado. Então a gente coloca isso num nível de estrutura narrativa mesmo, de regra do jogo, onde o posicionamento ficcional é aquilo que você vai estar trabalhando a todo momento. E não necessariamente pontos de vida, e não necessariamente níveis ou círculo de magia que você gasta e por aí vai. Você vai estar sempre lidando diretamente com algo da narrativa. E ao mesmo tempo, podendo influenciar a narrativa enquanto mecenas do bardo.
Pô, muito bom. E ele funciona à base de quê? Usa rolagem?
Usa. É D20. Só que não é o D20 como a gente está acostumado a rolar. Ele usa uma mecânica onde a gente rola sempre dois D20. E você rola os seus dois D20 contra um dos seus dois atributos. E os dois atributos que você tem no jogo são realidade e fantasia. Não sou força, não é força, destreza, constituição, não. É a sua capacidade de fazer coisas do dia a dia e a sua capacidade de fazer coisas fantásticas. E esse atributo, ele flutua ao longo do jogo, ele não é fixo. Então, sempre que você tem um sucesso, o seu atributo aumenta, fazendo ser mais difícil você ter um sucesso. E sempre que você falha, o seu atributo diminui, tornando mais fácil você passar no próximo teste. Então é uma forma de karma, né? É uma forma de você recompensar, assim. Nunca vai ter aquela situação onde o azar vai só falhar. Pode até ter, mas o próprio sistema equilibra isso um pouco melhor. De forma que, se você falha, a tendência é você ter sucesso em seguida. E se você tem sucesso, a tendência é você falhar em seguida. Então o jogo, ele é muito fluido nesse sentido. Ele vai te recompensar e te prejudicar de igual maneira. Né, teoricamente. E ao mesmo tempo você tem o dado de risco, além do dado de chance. E se o dado de risco for maior que o seu dado de sucesso, algo ruim pode acontecer. Mesmo você tendo sucesso, algo pode dar errado naquela situação. Então a gente cria situações onde você pode ter sucesso com risco, falha com benefício e por aí vai.
E é nesse momento que comprar a mão do bardo encaixa pra, por exemplo, caso dê um fracasso, alguma coisa assim.
Isso aí, isso aí. Você pode. A gente, na verdade, está criando N situações, mecânicas, inclusive, não só narrativas, para você poder comprar o bardo. E essa é uma delas, é mudar a coisa que dá errado, vamos dizer assim. Ô bardo, não foi bem isso que deu de errado, não. E aí joga a moedinha dentro do chapéu dele. Sabe? E aí o narrador vai ter que trocar aquilo ali.
É quase um jogo de. Sabe que é aqueles vídeos de improviso? Que a pessoa vai lá e, por exemplo, toca o sino, aí tem que trocar a frase, tem que trocar a palavra, tipo, isso. É quase um jogo de improviso, então.
É isso. Nesse aspecto, sim. Mas, ao mesmo tempo, o jogo não é só isso.
Não, claro.
Não é
claro,
isso
claro.
O tempo inteiro, né? As moedas, elas são, de fato, um recurso que o jogador, ele vai ter que gerir aqui. Então, se ele gastar, ele perde e acabou. Ele tem como recuperar, ganhar novamente e tal, mas não é tão abundante assim pra você, pra ser um jogo só de contação de história, sabe?
Bom, então saiba bem aonde, quando jogar suas moedas, não é mesmo?
É isso aí, é precioso, né?
É precioso. Bom, e o que mais? O que mais? Jogue, dê mais informações. Dê mais.
Vamos lá. A gente tem ainda mais alguns jogos em desenvolvimento, aí a gente já passa todos pro ano que vem, né? A gente está recebendo muitas propostas legais, a gente até parou de receber o original, mas não para de chegar a proposta, que a galera curte, né? E tem muito desenvolvedor brasileiro muito bom, tá, gente? É de verdade, vocês são. A comunidade brasileira é espetacular, tem muita coisa legal. A gente tem o Marcelo, que está escrevendo o Gayhaven, que é um nome provisório, a gente talvez altere esse nome para um nome em português, inclusive, porque é algo que. Como a gente estava falando aqui, né? Vamos fazer jogo de brasileiro para brasileiro. Ele vai ser um steampunk. Na nossa lista já tem cyberpunk, já tem fantasia. A gente precisa diversificar. Então tem um steampunk. E ele é um steampunk que se passa numa realidade alternativa. Não é Brasil, não é Inglaterra, não é nada disso. Mas a gente vai misturar um pouco da bagunça cultural aí também. Que o sistema funciona à base de cartas de baralho. E, na verdade, ele usa uma espécie de poker para fazer os testes. Então, você tem a mão de cartas, você monta as cartas e marca os pontos. Eu não vou me lembrar agora o nome, mas é o parente ancestral do poker. Ele é um poker simplificado. Né? E aí o Marcelo pegou esse poker mais simples e construiu todas as regras em cima dele. Ele é um jogo que, como todos os jogos que a gente faz, no fim das contas, tem um caráter bem narrativo, né? E em vez de dados, vai usar cartas de baralho.
Lembra um certo RPG que está em financiamento coletivo aqui, não é mesmo? Mas falando isso depois. Daqui a pouquinho.
O Marcelo, ele já tinha lançado esse jogo por conta própria, em PDF, e ele nos procurou, e a gente falou, Marcelo, vamos trabalhar, só que aí, como a gente já falou aqui, né? Vamos mexer. Eu falei, então suspende, e vamos fazer uma identidade visual toda nova. Vamos trabalhar no texto, vamos mudar o cenário, vamos mudar detalhes, né? A gente não pede pra refazer tudo não, tá, gente? Não é bem assim que a gente trabalha também, não. Mas a gente tenta melhorar o que dá pra melhorar. A gente tenta enxergar os potenciais e pontos positivos do jogo e enaltecer. E os negativos tentar corrigir. É pra dar suporte mesmo, pra trabalhar em conjunto, trabalho de equipe. E o Marcelo, ele tá desenvolvendo isso e possivelmente é um dos jogos pro ano que vem, tá? Mas assim, está em fase de escrita. É mais um que está em fase de escrita. O sistema já está testado, o sistema já está funcionando, mas o livro precisa ser escrito. E uma das coisas que a gente leva para frente, de experiência da editora, é que a partir de agora a gente só faz financiamento coletivo com livro escrito, gente. Então, se vocês vão apoiar os nossos financiamentos coletivos, saibam que o autor já entregou o texto para a gente. E aí a gente não vai ter tempo de desenvolvimento dentro do período de financiamento coletivo. A gente desenvolve tudo antes. A gente testa o jogo antes. O que a gente vai fazer com financiamento coletivo é pagar artistas para produzir arte, é diagramar, é fazer uma revisão final, uma, duas, três, que a gente acaba fazendo mais de uma, né, no material. E, lógico, a produção gráfica, que também não é de um dia para o outro. Mas não vai ter mais aquele papo de financiar algo que ainda não está escrito, não. Se sair pela Caleidoscópio, pode ter certeza que o livro já está pronto.
Pô, muito legal, muito legal. E a pergunta aqui de leigo. Falamos que tem cyberpunk, tem fantasia, tem steampunk. Não tem uma fantasia moderna aí, não, no meio?
Pô, mas aí, meu jovem, aí eu vou te dizer que você tem que pegar um livro que chama Chaves da Torre pra ler.
É, exatamente!
Né? E a Chaves da Torre já tá pronto, já tá à venda, já tá no site, já tá premiado, já tá com Goblin de Ouro, tá lá. É nosso jogo de realismo mágico, né? De fantasia urbana. É, Chaves da Torre é um jogo onde você vai jogar com o personagem que foi apagado da memória das pessoas. Inclusive, pra quem não conhece, tem jogo aqui no Movimento RPG. Tem campanha rolando aí.
Tem.
Mas pra quem quiser saber um pouquinho mais de Chaves da Torre, que ainda não conhece, pode olhar lá a campanha rolando, mas é um jogo onde você joga com um esquecido, uma pessoa que foi apagada da memória das pessoas por essa entidade que é a Torre. Que ninguém sabe por que que tá controlando a memória das pessoas e apagando as coisas da memória. E com isso, toda uma conspiração ao redor surge, um mundo fantástico se desvela com as coisas que já tinham sido esquecidas e apagadas antes de você ser esquecido e apagado. Então você consegue enxergar tudo que a humanidade não lembra mais. Entre essas coisas, criaturas fantásticas, a magia e o limite do que é que já foi esquecido ou não, quem vai definir a mesa, porque é um jogo de narrativa colaborativa pesado, assim, com bastante narrativa colaborativa.
É um tipo de jogo que pode ir pra qualquer canto possível, basicamente.
É bem por aí. É bem por aí. A mesa inteira conta a história, né? Não é só o narrador.
O que torna tudo muito mais caótico e divertido. E antes que qualquer um fale, falando assim, ah, não, mas por que você falou de Chaves da Torre e não está no calendário? Não está... Já esteve no calendário em algum momento, então, tecnicamente, não cometi nenhum desvio do tema de hoje.
Ó, vou contar um segredo, então.
Só um segredo, só você fala
baixo. Então, um segredo.
Fala baixo.
Tá pra sair, mas é porque eu não posso falar porque o patrão não deixa. Mas tá pra sair uma aventura de Chaves da Torre aí, financiamento coletivo, já. Tá sendo escrito. Se bobear, sai esse ano ainda.
Informações quentíssimas. Tenho certeza que algumas pessoas estão estourando rojão agora, principalmente aqui do movimento. Sei muito bem que algumas pessoas estariam muito... Inclusive, algumas pessoas que se estivessem aqui neste momento, estariam escutando um... Enfim.
A gente tem muitos planos para a linha de Chaves da Torre, só que a gente não tem braço para fazer tudo, gente. Não dá. Ao mesmo tempo que a gente está editorando, testando o jogo e fazendo outros jogos, a gente tem que parar para escrever Chaves da Torre também. E aí, nessa brincadeira, a gente acabou terceirizando uma aventura aí com a galera que tá pra sair e não deve demorar muito tempo, não. Se não sair nos próximos 2 meses, sai pro ano que vem. Mas fica de olho aí, porque quem curte Chaves da Torre vai ter uma surpresa legal. É uma homenagem que a gente vai fazer ao próprio jogo e a outras coisas, a outras situações. Então vai ser um momento muito especial. Pra quem curte, pra quem acompanhou o lançamento do jogo, vai ter uma surpresinha aí que a gente torce pra que dê muito certo.
Pô, muito bom. E, infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, temos a nossa querida rodada final, que dessa vez, ao invés de ser uma pergunta, vai ser rodada relâmpago.
Ixi.
Fale o quê? Fale 5 lançamentos que estão pra sair e de forma, tipo assim, fale o nome bem resumidinho pra gente já dar um gostinho, só aquele gostinho pro povo pesquisar sobre.
Goblins e Guilhotinas, RPG, absurdista, anticapitalista, Goblins lutando por direitos em face do dragão que privatizou a montanha. Jogo rápido pra baixar no site da editora. Colônia RPG, cyberpunk num Brasil distópico futurista onde o Brasil inteiro foi forçado a viver debaixo da terra igual uma lata de sardinha. Muitas alegorias da cultura brasileira e de situações do nosso dia a dia. Tem jogo rápido para baixar no site da editora. Terra Vista RPG. O narrador é um bardo contando uma história em Terra Vista. Os jogadores são os personagens da história e, ao mesmo tempo, quem está ouvindo a história na taverna. Ele pode comprar o bardo, mudar a história, mexer com a brincadeira. Um jogo narrativista muito louco, de fantasia medieval épica, aventuresca. Jogo rápido para baixar. O que mais que a gente tem aqui? Greyhaven, talvez mude de nome. Steampunk, fuligem, sujeira. Não usa dados, usa cartas de baralho, poker para resolver os testes. Uma bagunça num mundo alternativo steampunk. Não tem jogo rápido para baixar. Fica de olho que já já vem. E, por último, não menos importante, que vai ser o primeiro a sair, Era do Sacrifício. Heróis do dia a dia lidando com situações reais de desastres. Situação pesada, situação emergente, emergencial. Bombeiros, médicos, engenheiros, políticos tentando resolver um problema da nossa realidade depois que a merda já aconteceu. Viva isso, abrindo mão daquilo que você tem, suas conexões, lidando com a organização que te dá recursos e fundos, modificando os elos que você tem com outros personagens e as situações que fez vocês se unirem para salvar comunidades, salvar o que é importante para você de acordo com a sua motivação. Um jogo bem reflexivo de Douglas Mota, que já concorreu ao Ennis de melhor regra de RPG. Cerejinha do bolo.
Muito bom mesmo. Bom, é isso. Estamos chegando à finalização de mais uma taverna. Então, Arthur, neste momento, por favor, o palco é seu. Faça o seu jabazinho, faça a sua divulgação que quiser fazer agora e depois que... Fale agora, ou senão só terá na próxima taverna que for convidado.
Tá joia, galera. Queria agradecer muito o convite, agradecer a quem está assistindo aí a gente. Se vocês não conhecem o trabalho da editora, acessem as nossas redes sociais, Editora Caleidoscópio RPG. Tem um site também, www.editoracaleidoscopiorpg.com.br. Lá você acha todo o nosso material de graça para baixar. Tem aventura, tem jogo rápido, tem material de suplemento de graça que a gente faz para os nossos jogos. Então tem muita coisa para vocês baixarem, conhecerem e aproveitarem os nossos jogos mesmo e conhecerem o nosso trabalho. A gente só trabalha com um jogo de brasileiro para brasileiro. A gente está aqui para fortalecer o RPG nacional. A gente não é melhor que ninguém. Muito pelo contrário, a gente está aqui lutando para ter nosso espaço, nosso lugar ao sol. E se você puder apoiar o nosso trabalho... De qualquer forma, apoie, adquira os nossos livros, jogue os nossos jogos, divulgue os nossos jogos. O que você puder fazer pela Editora Caleidoscópio vai ficar... Vou agradecer pra caramba, porque vai ficar aqui no meu coração. Obrigado, gente.
Perfeito. E agora temos o nosso querido Jabá do Movimento, afinal... Que nem eu dei o teaserzinho antes, também nós temos os nossos jogos, especialmente um que é muito queridinho nosso... que é Verdades e Segredos, está no financiamento coletivo neste momento, no Catarse. Vamos lá, gente, 32 dias restantes para batermos a meta. O RPGzinho num preço muito bom, um RPG voltado com uma temática meio de novela e que usamos também cartas de baralho para ter isso, para trazer a vida à narrativa do jogo. Já tem o jogo Fast Play, o jogo rápido, já está disponível, assim como uma aventura pré-pronta para você poder experimentar o jogo. Então, por favor, se você está ouvindo, dê uma olhada. Nossa, é a Chaves da Torre aqui. Verdades e Segredos neste momento no Catarse. E também nós temos o nosso querido projeto também, que é o Lendas de Serração, as mesas comissionadas do Movimento RPG. Para aqueles que se interessarem, por favor, também olhem. Está, Voz do Além, me responda, está no Discord do Movimento, sempre esqueço.
Lendas de Serração.
Serração, tem o site, tem o site.
.mrpg.com.br.
Falar link é complicado, enfim. Mas vocês escutaram a Voz do Além. E, por favor, gente, é mais um projetinho nosso, muito bom. Tem muitos RPGs bons para serem mestrados lá por mestres melhores ainda. Inclusive... Um deles aqui fala, está no projeto. Aquele que vos fala está no projeto. Então, por favor, deem uma olhada. E se eu não estiver enganado, não tem mais nada para falar, não é mesmo?
Eu tenho um anúncio para falar.
Ele tem um anúncio para falar. Voz do Além se manifeste.
Seguinte, galera. Dia 12, teremos uma aventura especial de Dia das Crianças, olha só, para Verdades e Segredos. Vai ser disponibilizada lá na campanha, tá? Assim como no Instagram e no site do Movimento RPG para vocês baixarem. Mas lá na campanha do Catarse, catarse.me/verdades e segredos, tudo junto, galera. Só vocês entrarem e baixarem gratuitamente, vai ser escrita por ninguém mais, ninguém menos. Falando em primeira mão aqui, hein? Pela nossa querida Naomi, Naomi Marrateia, que escreveu CDR, que escreveu várias outras coisas muito bacanas aí do mercado nacional, né? Participou, inclusive, de uma... ganhou um Goblin de Ouro de uma aventura para... esqueci o nome do cenário agora, que feio, Douglas. Como é que é o nome do cenário? Me ajuda!
Tô tentando lembrar!
Enfim, Naomi vai estar escrevendo aí, eu vou deixar isso, vai estar tudo bonitinho lá, gente, não me julguem, tá tarde. Mas vai ter pra você baixar gratuitamente e jogar uma aventura estilo carrossel, estilo
Chiquititas
e coisas do gênero, tá bom? É isso, galera. Então, Dia das Crianças com mesa especial, com uma one shot especial pra vocês. Lembrando, gente, é uma one shot pra vocês jogarem, tá? A gente não vai jogar ela, será? Não sei. Talvez, provavelmente. Sim,
vamos. Quem sabe, talvez.
Só não no dia 12, porque no dia 12 estarei em um evento aqui na região de Florianópolis. Mas muito em breve teremos, sim, dentro do Movimento RPG, várias one shots de chave. Olha só, ficou na cabeça. De Verdades e Segredos.
Vamos jogar a chave da torre também. Vamos jogar a chave da torre também.
Vai ter.
Mas é isso. Valeu, Detoré. Tá contigo.
Perfeito. É isso, gente. Com todos os recados dados. Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui. É um prazer falar sobre os futuros lançamentos. E também, reiterando, gente, dê uma olhada no site da Kaleidoscope. Dê uma olhada aqui no financiamento coletivo de Verdades e Segredos, assim como no Lendas de Cerração. É isso, gente. Muito obrigado a quem ouviu, a quem não ouviu, quem vai ouvir. Até a próxima e valeu!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.